senhores deputados, vamos ao último ponto de ordem de trabalhos desta reunião que decorre desde as 10 da manhã e com o qual concluiremos as audições relativas à proposta de lei 235-12 do Governo, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. Já ouvimos hoje o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos. Cabe-nos agora ouvir o Governo. Eu já pedi, mas formalmente queria transmitir, porque nós tentamos nesta Comissão, tentamos, nem sempre conseguimos, ser rigorosos no respeito pelos horários que estabelecemos para nós próprios e para as entidades que convidamos a estar aqui connosco. É evidente também, informalmente, eu disse que esta dilação deveu-se aqui também a uma dinâmica de articulação com as iniciativas que o Governo considerou urgentes para serem discutidas nesta sessão legislativa ainda e que, sobre as quais estivemos a trabalhar gerando consensos durante a última hora e meia. Mas, de qualquer modo, se o Secretário de Estado foi a favor do Governo nesta hora e meia de trabalho, e a favor do consenso parlamentar, que me parece uma matéria relevante, não é? Mas, de qualquer modo, de um ponto de vista pessoal, não queria deixar de transmitir este pedido de compreensão ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a quem dou desde já a palavra sobre este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu, evidentemente, faria uma primeira intervenção, uma intervenção inicial sobre o assunto, em que procuraria enquadrar esta questão e depois, como é próprio destas comissões, estaria disponível para responder às questões que quiserem colocar. Como sabem, esta é uma temática, a temática dos ativos dos impostos deferidos. É uma temática que começou verdadeiramente a ser uma questão relevante a partir do Acordo de Basileia III, celebrado em 2010, em que há uma reforma da regulamentação, nomeadamente a regulamentação bancária, e em que a questão dos ativos por impostos deferidos ganha uma relevância substancial. Depois é seguida por um regulamento comunitário aprovado em 2013 e que se aplica à generalidade dos 28 Estados-membros da União Europeia. Outros países da União Europeia, nomeadamente a Itália e a Espanha, já adaptaram as suas legislações nacionais a este regulamento comunitário. Na minha opinião, mas terei a oportunidade depois de esclarecer esse ponto mais à frente, na minha opinião, a proposta de lei que o Governo apresenta a este Parlamento é mais equilibrada e defende de uma forma mais efetiva os interesses do Estado e os interesses dos contribuintes que a legislação espanhola e a legislação italiana. Teremos a oportunidade certamente de falar sobre este assunto. Portugal, ao aprovar esta legislação, cumpre com o regulamento comunitário, que é aplicado, como digo, aos 28 Estados-membros. Esse cumprimento da legislação comunitária foi reconhecido não só pela EBA, mas também pelo próprio Banco de Portugal. Esta é uma legislação, e é importante esta referência, esta é uma legislação que se aplica transversalmente a todos os setores de atividade. Não se aplica, como por vezes parecem fazer crer alguns, apenas ao setor bancário. Aliás, tal não seria possível, porque se esta legislação se aplicasse exclusivamente ao setor bancário, seria certamente uma legislação seletiva e colocaria um problema de auxílio do Estado. Esta é uma legislação transversal, universal, abrangente a todos os setores de atividade. É um regime que tem uma natureza opcional e, por isso, não tem um caráter obrigatório. Isto significa que só aderem a este regime as empresas que efetivamente manifestarem essa vontade e essa opção. Só se aplica, e este é um ponto também muitíssimo importante, só se aplica quando as empresas registam resultados líquidos negativos, ou seja, quando apresentam prejuízos no exercício, e neste caso estamos a falar de uma legislação que apenas se aplicará aos exercícios a iniciarem-se em 2015, por isso só se aplicará às empresas que apresentarem prejuízos a partir de 2015. E o regime português, e este é um ponto que eu gostaria de focar com atenção, o regime português é um regime específico. É um regime que foi detalhadamente concebido para, por um lado, cumprir o regulamento comunitário, mas, por outro lado, para defender de forma efetiva os interesses do Estado e os interesses dos contribuintes. E é, por isso, um regime muito diferente, em variedíssimos aspectos, do regime espanhol e italiano que é conhecido de todos. E eu gostaria de elencar as principais diferenças com o regime espanhol e com o regime italiano. Em primeiro lugar, o governo português decidiu criar uma cláusula de salvaguarda. Cláusula de salvaguarda essa que é uma verdadeira especificidade portuguesa. Isto significa que todas as empresas que convertam impostos deferidos em créditos fiscais são obrigadas a constituir um direito de conversão a favor do Estado no valor de 110% do crédito fiscal que recebem. Ou seja, o Estado, de acordo com a proposta que o Governo apresenta a este Parlamento, recebe sempre um valor superior ao valor, do crédito fiscal. Ou seja, não estamos a falar de um valor similar, não estamos a falar de um valor do mesmo montante, estamos a falar de um valor majorado em 10%, o que permite, de facto, ao Estado receber 110% do valor do crédito fiscal. Em segundo lugar, dentro ainda desta cláusula de salvaguarda, o Estado, de acordo com o regime que hoje é apresentado, o Estado tem a faculdade de optar por uma de duas alternativas. A primeira alternativa é vender de imediato o direito de conversão em mercado. E a segunda alternativa é, se assim o entender, entrar no capital social das empresas em causa e, posteriormente, vender as respectivas ações em mercado. E gostaria também de dizer que este mecanismo foi especialmente concebido para defender os interesses do Estado. Desde logo, os créditos que correspondem apenas, os créditos fiscais convertidos, correspondem apenas a uma fração dos ativos por impostos deferidos, ou seja, não há uma conversão automática, há uma ponderação, há um rácio que tem em conta, por um lado, os capitais próprios, os ativos por impostos deferidos e os resultados negativos apresentados no ano pelas empresas, o que permite uma conversão gradual destes ativos ao longo dos anos. Em segundo lugar, e também muito importante, o preço que é fixado para estes direitos de conversão é fixado no momento da concessão do crédito fiscal, ou seja, não há uma disparidade temporária e também não existem qualquer tipo de restrições temporais relativamente à fixação do preço. Quando o crédito fiscal é reconhecido, o Estado passa a ter, naquele momento, um direito de conversão correspondente ao valor de 110% daquele crédito fiscal fixado naquele momento. E esse é um aspecto muito importante porque salvaguarda a posição do Estado na valorização do ativo que é recebido. Em terceiro lugar, o Estado pode vender de imediato esse direito de conversão, compensando por isso de imediato e em simultâneo o crédito fiscal concedido à empresa. Não há qualquer tipo de período de carência e não há qualquer tipo de restrição temporal ou substantiva relativamente à venda desse mesmo direito. E, finalmente, se o Estado optar por não vender o direito de conversão, mas entrar no capital social da empresa, o Estado tem também a faculdade de vender de imediato as ações que receberá em resultado desse aumento de capital. Ou seja, mais uma vez, não existe qualquer tipo de período de carência e não existe qualquer tipo de restrição temporal ou substantiva relativamente ao exercício desse direito. Depois, referir que, face aos regimes italiano e francês, italiano e espanhol, especificidade do regime português é que este regime não retroage os seus efeitos a 2011, Pelo contrário, terá efeitos apenas em 2016. E eu chamo a atenção para este ponto, porque este ponto é da maior importância. O governo espanhol, as cortes espanholas, melhor dizendo, aprovaram um regime de ativos por impostos deferidos em novembro de 2013. E, no entanto, essa legislação permite a retroação dos efeitos ao ano de 2011. Ou seja, estamos a falar dos anos mais agudos da crise financeira e dos anos em que os bancos apresentaram maiores prejuízos. E por isso, em que o efeito nos ativos por impostos deferidos pode ser potencialmente mais significativo. Pois bem, o Governo aprova em 2014, não retroage ao princípio do ano e, pelo contrário, faz com que os efeitos apenas se materializem, a haver algum efeito, apenas se materialize em 2016. Faz toda a diferença. Depois, ao contrário do regime espanhol, os ativos por impostos deferidos não são convertíveis em dívida pública, passado um determinado período de tempo. Penso que em Espanha eles fixaram um período de 18 anos, fim do qual, se os ativos não forem convertidos em créditos fiscais, os ativos em si são convertidos em dívida pública que é entregue aos bancos. O regime português não tem nada disso. E, finalmente, uma diferença também relevante face ao regime espanhol e italiano, as empresas que quiserem aderir a este regime têm um prazo relativamente curto para o fazer. Têm um prazo de 10 dias, a contar da entrada em vigor da lei, para manifestarem a opção de entrar neste regime. Ao contrário do regime espanhol e italiano, em que as empresas podem, a qualquer momento, aderir ao regime. Por isso, este é um regime que, na minha perspectiva, é equilibrado, defende os interesses do Estado e defende os interesses dos contribuintes e está desenhado e concebido para não ter impacto no déficit. E este é também um ponto muitíssimo relevante que eu gostaria de deixar claro já na minha intervenção. Porque prevê um mecanismo de compensação que pode ser exercido de uma forma simultânea e imediata em função da concessão do crédito fiscal. E o Governo teve esta preocupação de defender os interesses do Estado, de defender os interesses dos contribuintes, numa perspectiva e no seguimento de um registro, que é um registro que eu gostaria de deixar também claro nesta minha intervenção inicial. Porque o Governo apresenta um bom registro, no meu ponto de vista, apresenta um bom exemplo da defesa do interesse do Estado e da defesa dos interesses dos contribuintes em três matérias que têm também a ver com o setor bancário e que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, a recapitalização. É importante referir que, até ao momento, já foram devolvidos 2.175 milhões de euros por parte dos bancos que foram alvo de intervenção de recapitalização. 1.5 mil milhões foram devolvidos pelo BPI, 400 milhões foram devolvidos pelo BCP e 275 milhões foram devolvidos pelo BANIF. Este valor corresponde a cerca de 40% do montante que foi injetado pelo Estado nos bancos. E se, após a concretização do aumento de capital do BCP, que está, como sabem, pendente, se confirmar a intenção deste banco pagar aquilo que já anunciou que pretende pagar após o aumento de capital, este valor de devolução, de reembolso, ascenderá a cerca de 70%. Mas mais importante que tudo, até o momento, enfim, até à semana passada, o Estado já recebeu 674 milhões de euros relativamente a juros pagos pelos bancos intervencionados no processo de recapitalização, tendo as taxas de juro efetivas anuais praticadas sido entre 8,5 e 9,75. Segundo ponto que eu gostaria também de deixar e que ilustra bem o bom registro que o Estado e que o Governo tem na defesa dos interesses do Estado, na defesa dos interesses dos contribuintes. A tributação efetiva dos bancos. De acordo com dados oficiais, que são públicos, que foram anunciados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, os bancos em 2013 pagaram uma taxa de tributação efetiva de 30%. a taxa mais elevada de sempre. Nunca os bancos tinham pago uma taxa de tributação efetiva tão alta. Aliás, se fizermos a comparação com 2010, a taxa de tributação efetiva dos bancos passou de 16% para 30% em apenas 2 anos. É também um sinal que a banca está hoje a pagar uma taxa efetiva de IRC como nunca pagou no passado. A terceira nota que vos queria deixar: a contribuição para o setor bancário. Como sabem, a contribuição para o setor bancário deve ser paga pelos bancos até 30 de junho. Neste ano, no ano 2014, esse prazo terminou na passada segunda-feira. E gostaria de anunciar que os dados preliminares disponibilizados pela Autoridade Tributária demonstram que os bancos, no ano de 2014, pagaram o valor de contribuição para o setor bancário, que ascende a cerca de 160 milhões de euros, também o valor mais elevado de sempre, que corresponde, aliás, a um aumento de cerca de 26% face à contribuição para o setor bancário que tinham pago em 2013. E, para concluir, dizer que desde 2011, os bancos pagaram, em termos de contribuição para o setor bancário, cerca de 570 milhões de euros. E este é um valor que também revela que os bancos, e neste caso, mesmo quando não apresentam lucros, estão sujeitos a contribuições que têm sido pagas e de uma forma crescente, como se reflete no resultado pago em 2014, que, repito, 160 milhões de euros, o valor mais elevado sempre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está feita esta intervenção inicial. Há acordo entre as bancadas que possamos seguir o modelo desta manhã, isto é, um conjunto de intervenções de 5 minutos com tolerância, com resposta em conjunto pelo Sr. Secretário de Estado. Eventual segunda ronda, se forem necessários, como se verificou hoje de manhã, alguns esclarecimentos adicionais, não é? Sr. Deputado João Galamba, pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser curto. Primeiro, para avaliar corretamente os montantes que o Estado recebeu ou pagou do Estado, é preciso ter uma avaliação um pouco mais global, sobretudo porque sabemos que grande parte... que as capacidades financeiras permitiram aos bancos reembolsar o Estado foram, em grande medida, obtidas através de rentabilidade em investimento de ativos financeiros, na grande maioria deles, do próprio Estado, em dívida pública do Estado. Portanto, o que entrou de um lado acabou por sair do outro. E, portanto, se queremos ter uma avaliação correta, temos de ter uma avaliação global. E não parece que os bancos saiam de todo este processo por baixo. Quanto à PPL em discussão, também uma correção: o Sr. Secretário de Estado disse que os 110% garantiam que o Estado recebia mais do que tinha dado em créditos fiscais. Isso depois depende da valorização do mercado desse ativo, não é? Porque se o ativo desvalorizar, o facto de ser de 110% protege, mas não garante que o Estado recebe, é reembolsado daquilo que deu em créditos fiscais. Obviamente que os 110 é melhor que 100, é melhor que 105, mas tudo depende da valorização que o mercado fará desses direitos de conversão. Quanto à PPL em concreto, em primeiro lugar, eu penso que era importante ter... O mais importante do processo de recapitalização da banca não é o dinheiro que o Estado recebeu ou deixou de receber. Obviamente que isso também é relevante, mas é perceber se este processo tem ou não atingido os resultados que justificam ter sido criado. E até agora não vimos nenhuma avaliação sobre o sucesso ou insucesso dos processos de capitalização, nomeadamente aquele que é o seu objetivo maior, que é garantir que o setor financeiro desempenhe adequadamente as suas funções, isto é, que dá crédito à economia. E era importante, uma vez que estamos em sucessivos processos de capitalização, haver um estudo, um debate, uma avaliação sobre a eficácia deste processo. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu, e acho que era importante que este Governo tivesse esse tipo de iniciativa. Outra questão que nos preocupa tem a ver com o impacto no déficit em dívida pública. O Secretário de Estado diz que não, que isto foi feito para não ter, mas essa avaliação depois será feita pelo INE e pelo Eurostat, não é o Governo que pode fazer esta afirmação. E com tantas análises de risco, de sensibilidade, de impactos financeiros, em tantas áreas, é pelo menos um pouco estranho que não haja uma contabilização do que é que se espera sejam os riscos e os impactos financeiros desta PPL. O Banco de Portugal hoje deu uma desculpa que não colhe, a ideia é que é muito complexo e não podemos fazer esse tipo de cálculos. Bem, quem faz previsões macroeconómicas há 30 anos não pode usar essa desculpa. Tem o dever de apresentar pelo menos cenários diferentes, um cenário de avaliação de risco, para termos alguma ideia do que poderão ser os impactos financeiros, mesmo num cenário pouco provável, mas ter pelo menos uma ideia do impacto financeiro desta PPL. Isso não existe. Quanto à PPL em si, houve pelo menos uma dúvida, uma proposta da APEB que nos parece positiva, que tem a ver com o artigo 8º, que está no anexo, tem a ver quando o problema de constituir a reserva, sobretudo em quando o capital próprio da instituição é inferior ao valor da reserva, porque nesse caso, sobretudo isto era sobretudo aplicável numa questão de insolvência, por exemplo, em que aí o crédito fiscal não serviria para aumentar os níveis de capital da instituição, mas sim para pagar a credores numa situação de insolvência ou liquidação, e eu penso que era importante introduzir, se calhar, algumas alterações nesta... aqui em concreto, para garantir que isso não aconteceria, sobretudo numa situação de insolvência ou numa situação, portanto, duas situações, ou de insolvência em que o dinheiro seria apenas usado para pagar a credores, não parece que esse seja o objetivo desta proposta de lei, e o outro, onde, apesar de não estar em insolvência, o capital é inferior ao crédito fiscal e, portanto, a possibilidade, o crédito fiscal é apenas até ao valor do capital social e depois o remanescente em anos posteriores. Pelo menos estas duas, penso que reforçavam alguns dos pontos referidos aqui pelo Sr. Secretário de Estado, para perceber se concorda ou não e se tem abertura, se o Governo tem abertura para alterações nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Deputado de Estado pela sua presença mais uma vez nesta comissão e falamos um pouco sobre esta importante lei, proposta de lei do Governo. Como já disse e já foi referenciado até no debate em plenário, o que se pretende aqui com esta proposta de lei é adaptar a legislação portuguesa ao que os Estados-membros já fizeram. Já fiz aqui uma referência ao caso italiano e ao caso espanhol, que foi aqui muito debatido na reunião de manhã, nesta comissão. O que se pretende aqui é assegurar que as instituições nacionais também operem em condições de competitividade semelhantes no plano europeu. O facto é que, a partir de 1 de janeiro de 2014, os ativos por impostos diferidos passaram a ser passíveis de dedução nos fundos próprios, com efeitos negativos nos níveis de solvência das instituições de crédito. Outro facto, que é importante aqui referenciar, é que a legislação europeia, ao longo dos últimos anos, criou níveis de exigência adicionais em termos de rácios de capitais próprios. Já referenciou aqui, falou em Basileia, a partir de 2010 e mesmo antes, tem havido aqui uma exigência adicional e uma criação de novas regras mais apertadas para os rácios de capital. Como alguém disse nesta comissão hoje de manhã, temos que aproveitar a oportunidade que é criada para produzir um quadro legal de forma equilibrada e criar mecanismos que minimizem este problema. É o que está aqui em causa. Mas há aqui alguns factos que importa realçar antes de colocar algumas questões. Este é um regime especial em que podem aderir quaisquer sociedades comerciais, como aqui referenciou o Sr. Secretário de Estado, e empresas públicas. A adesão é voluntária e obedece a regras previstas nesta proposta de lei, regras muito, muito exigentes e muito claras. Como já disse aqui hoje, só aderem as empresas que assim o decidirem. Foi a sua referência inicial e parece-me que é mesmo isso. Este quadro cria um instrumento que apoia as empresas, salvaguardando a posição do Estado. Só se aplica a empresas com prejuízos. Também é importante aqui, estou só a referenciar algumas matérias que aqui disse, e me parece também que é importante para que não haja aqui alguma especulação à volta do tipo de empresas que podem, digamos, aderir a este regime especial. A conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário implicará a construção de direitos de conversão atribuídos ao Estado no montante de 110%. Ou seja, haverá aqui uma majoração de 10%, como está previsto na proposta de lei, como já que também hoje aqui disse. Este direito de conversão que o Estado poderá transmitir confere o direito de os transmitir, de os vender no mercado, Ou então conferem o direito ao Estado de intervir no capital social das empresas. Mas o Estado pode vender de imediato o direito de conversão em mercado. Tal como já o dissemos, e deveria ser a posição do princípio de todos os grupos parlamentares, mas infelizmente não é, como já temos reparado sistematicamente, estamos de acordo com as medidas que contribuam para melhorar os níveis de competitividade das empresas. Também é disso que estamos aqui a falar. É evidente que não é só essa a questão, mas é isso que estamos aqui a falar. Eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado algumas questões que têm a ver com as audições da manhã. De manhã ouvimos aqui o Banco de Portugal, o Dr. Manuel Tomás, e ouvimos a Sra. Presidente de Bancos. Hoje de manhã, o Dr. Manuel Tomás, em representação do Banco de Portugal, fez algumas afirmações que eu gostaria de colocar à consideração do Sr. Secretário de Estado, ou pelo menos para um comentário, se me permite. E disse, cito, o regime compensatório é uma especificidade portuguesa que foi criado para salvaguardar a posição do Estado português e que não existe em mais nenhum caso. Eu sei que já fez referência a isso na intervenção inicial, mas eu gostaria que isto não houvesse aqui nenhuma dúvida, em relação a isto. Os acionistas ficam potencialmente em perda. Foi também aqui uma referência que foi feita, vou citar mesmo o que foi aqui dito, potencialmente em perda, ou seja, quando se fala em que o Estado pode intervir no capital das empresas, claro que há aqui um potencialmente em perda, os acionistas podem entrar aqui, digamos, em perda potencial. Portanto, gostaria que comentasse também esta questão. Ouvimos também de manhã a Sra. Presidente de Bancos, que fez também algumas afirmações que me parecem de maior relevância e eu gostaria também que comentasse. A presente proposta de lei defende o ingresso público e é equilibrada. Disseram também aqui nesta Comissão, a não existência deste regime significa ficar em desvantagem em relação aos seus congêneres. Ou seja, se não houver este regime, este regime especial, o que é que pode acontecer no caso de Portugal? Disseram também, e eu gostaria que também comentasse, aceitamos a aplicação da majoração de 10% porque há a necessidade de garantir o interesse público e a solvabilidade do sistema financeiro. Parece-me também é importante referenciar isto. E com a aprovação desta proposta de lei, os bancos portugueses ficam mais competitivos e mais fortes. Já disse que o Sr. Estado que é um mecanismo equilibrado e que defende os interesses dos contribuintes e defende os interesses do Estado. A audição de hoje ao Banco de Portugal, sobre a presente proposta de lei, deixa muito clara a importância desta legislação para os interesses, para as suas finanças portuguesas. A APB também afirmou a importância desta proposta de lei. A pergunta que lhe coloco, Sr. Estado, é o seguinte. Que implicações poderia existir para o sistema financeiro ou para as empresas portuguesas que poderão, digamos, aderir a este regime especial se não fizéssemos este novo quadro legal? Esta é a primeira pergunta. Uma outra questão que eu gostava de colocar é o seguinte, foi aqui colocada pela APB, que é sobre o prazo, uma questão que me parece também tem uma importância e não me parece esteja previsto na presente proposta de lei, que é o prazo que o Estado poderá ter para exercer o direito de conversão. Parece-lhe importante, está previsto, ver nesta matéria alguma questão que vale a pena referenciar ou não. E já agora uma última questão, e termino, Sr. Presidente, já percebi que estou a terminar o prazo. Não tem rigorosamente a ver com esta proposta de lei, mas tem a ver com as questões que levantou aqui na parte final da sua intervenção. Ouvimos aqui até a exaustão no Parlamento e alguns partidos, e o Sr. Deputado Paulo Sá está ali a intervir várias vezes e deve estar a querer intervir, mas já vai fazê-lo a seguir, até à exaustão que houve apoio do Estado, aos bancos, e que os bancos teriam, termino, Sr. Presidente, os bancos teriam aqui um apoio do Estado. A verdade é que os bancos deram apoio do Estado, é verdade, e pagaram, como aqui disse, 40% do montante que foi financiamento dos bancos a uma taxa de 8,5% a 9,75%. Bem, isto é um apoio, mas tem um custo elevadíssimo para o sistema financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zoeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Queria, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-lo aqui, agradecer-lhe a sua exposição inicial sobre esta matéria e até sobre os dados que nos deixou referentes à recapitalização da banca, que foi um tema que nos ocupou aqui na devida altura, e em que a nossa posição, a posição do CDS, foi sempre a de procurar garantir que o interesse do contribuinte estava garantido e estava salvaguardado. De facto, não é função do Estado, na nossa opinião, que o, enfim, emprestar dinheiro aos bancos. Isso nasceu de uma contingência muito particular com o aumento das exigências dos rácios de capital, que aconteceu no momento em que se verificou, e não só em Portugal, em toda a Europa, que os mercados de capital não estariam habilitados para fornecer esse aumento de capital. E aquilo que se verificou na proposta portuguesa e que aqui discutimos na devida altura é que se fez uma lei de recapitalização que desincentivava fortemente o recurso aos fundos públicos, não só com as taxas de juro praticadas, como também com uma série de ingerências diretas e concretas na gestão dos bancos, o que, no nosso ponto de vista, salvaguardou de facto a posição do contribuinte, que agora se confirma do ponto de vista orçamental, se quisermos, ou do ponto de vista contabilístico. Em todo caso, eu também diria que o objetivo da recapitalização era esse, era garantir o aumento dos rácios de capital e que foi, nesse sentido, no sentido da sua intenção original, um sucesso, além da questão contabilística que aqui nos referiu e que nos deixa também satisfeitos. Em relação a esta PPL, eu julgo que aqui também o mais importante do nosso ponto de vista é de facto garantir que estamos a falar de um processo que salvaguarda a posição do contribuinte, nomeadamente no nível de riscos que assume, porque eles existem, não são facilmente contabilizáveis. Existe também, naturalmente, porque do lado do Estado a diferença entre aquilo que é o exercício contabilístico e o exercício fiscal é diferente, mas o importante aqui é que o contribuinte não esteja a fazer algo que não é a sua função, que é, neste caso, não se estende só à banca, mas à economia em geral, estar a fazer de credor das empresas privadas. E por isso eu gostava de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, quais é que são as salvaguardas mais importantes que considera que existem do ponto de vista do interesse do contribuinte, para que não ocorra algo que hipoteticamente pudesse ocorrer, de facto, que era o Estado estar a capitalizar uma empresa que depois é imediatamente dissolvida e o capital só serviu para compensar os acionistas, por exemplo. E que se perceba, julgo eu, que aqueles 10% de que se falou e não são a única salvaguarda que existe nesse campo e que os impostos deferidos e estes instrumentos são instrumentos que existem e vão passar a existir de alguma maneira em toda a Europa, mas que o interesse público é, enfim, salvaguardado como o interesse principal nesta entrada em vigor desta proposta de lei. Dizer-lhe também, Sr. Secretário de Estado, que eu não vou poder ouvir a sua resposta, o deputado Fernando Barbosa ficará aqui a representar a bancada do CDS e naturalmente a gravação também, mas o atraso da reunião chama-me a outras obrigações, mas creio que com isto, da parte do CDS, a questão ficaria muito bem defendida. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, pelo PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e não vou começar pela questão dos impostos diferidos, porque o Sr. Secretário de Estado, pela terceira vez, veio aqui dizer que os bancos em 2013 pagaram uma taxa efetiva de impostos de 30% e fez o fugitório habitual em torno disto. Da primeira vez não lhe pude responder porque estava sentado ao seu lado a presidir a reunião e não podia intervir. Da segunda vez já tinha esgotado o meu tempo, mas agora ainda tenho tempo e queria aproveitar. Não sei se o Sr. Secretário de Estado ouviu hoje de manhã a audição com o Banco de Portugal. E o representante do Banco de Portugal, numa perspectiva até pedagógica, veio aqui explicar o que eram ativos por impostos deferidos e apresentou-nos este gráfico, em que diz que há lucros e esses lucros podem ser contabilísticos ou tributáveis e que há desfasamento entre estas duas realidades. E depois acrescentou, e o Sr. Secretário de Estado poderá ouvir a audição para confirmar isto, que 2013 foi um ano atípico. Foi um ano atípico porque houve um desfasamento enorme, foi a palavra dele, podia ter utilizado colossal, mas não, utilizou um desfasamento enorme entre o lucro fiscal e o lucro contabilístico na banca. E que é exatamente esta característica, ele não quantificou, não disse qual tinha sido o desfazamento, mas disse que era enorme, que justificou nesse ano uma taxa, um aumento da taxa efetiva de imposto, ela própria também atípica, porque se referia a um ano atípico. Portanto, Sr. Secretário de Estado, estou-lhe a utilizar dados, não são do PCP, foram hoje de manhã apresentados pelo representante do Banco de Portugal, que destruiu a sua propaganda. Diz que aqueles valores que o Sr. Secretário de Estado refere são relativos tivemos um ano atípico e o seu secretário de Estado sabe muito bem que os bancos, aliás as empresas, têm a possibilidade de reportar prejuízo ao longo dos anos. Aliás, na reforma do IRC, esse prazo para reportes de prejuízo foi aumentado largamente e que, portanto, não se pode pegar num ano, ainda por cima um ano atípico para fazer esse fogatório todo que o seu secretário de Estado faz, mas tem que fazer a análise a um conjunto de anos para ver qual é a taxa efetiva de imposto. Eu lançava-lhe um desafio, senhor secretário de Estado, tenho os dados e os meios para o fazer. Calcule a taxa de imposto efetiva paga pela banca, não em 2013, ou em 2014, ou em 2012, mas num período alargado. Comece no ano 2000 e depois apresente-nos esses cálculos para a gente poder, então, com base nisso, refletir. Entrava agora, então, na questão dos impostos diferidos. É uma evidência, e hoje resultou das audições de manhã, se dúvidas houvesse, que a banca tem um enorme benefício com a apresentação desta proposta de lei do Governo. Isto porquê? É um dado inquestionável, o seu secretário de Estado não pode questionar isso, que de acordo com as regras de Basileia III, e em particular o Regulamento da União Europeia 575/2013, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano, que os bancos devem deduzir os ativos por impostos deferidos aos fundos próprios de nível 1. Ora bem, seu secretário de Estado, eu questionei hoje de manhã, quer a Associação Portuguesa de Bancos, quer o Banco de Portugal, sobre os montantes que os bancos tinham que deduzir aos capitais próprios, se esta legislação que o Governo agora propõe não existisse ou não fosse aprovada. Imaginando que o Governo não tinha tomado esta iniciativa, ou que tomando ela não era aprovada, os bancos teriam que cumprir as regras de Basileia III e, cumprindo essas regras, os ativos por impostos deferidos que lá tenham teriam que ser deduzidos aos fundos próprios de nível 1. E isto é o artigo 36 do regulamento que eu acabei de referir. Ora, a imprensa especializada tem falado em diversos números que eu não consegui confirmar hoje de manhã, porque quer o Banco de Portugal, quer a Associação Portuguesa de Bancos, se remeteram ao silêncio sobre esta matéria. Mas fala que, por exemplo, no BCP, isso traduzia em valores da ordem de 1,2, 1,4 mil milhões de euros, ou seja, ativos por impostos deferidos que teriam que ser deduzidos aos capitais próprios. Para o BPI fala-se num número bastante concreto, 227 milhões de euros, e, portanto, gostava de pedir, Sr. Secretário de Estado, com certeza tem esses dados, qual seria o montante que os bancos, para cumprirem as regras de Basileia III e este regulamento da União Europeia, teriam que deduzir aos seus capitais próprios nível 1, se esta legislação não existisse. Isto é importante para compreender se há benefícios ou não. O que é que os bancos vão ter que deixar de fazer se esta legislação for aprovada? Portanto, pedia-lhe que confirme estes valores da ordem dos 1.500 milhões de euros que aparecem na imprensa especializada, ou se não confirmasse, tiver outro valor, que o pusesse aqui sobre a mesa e, de preferência, desagregado por banco. Ora bem, no caso em que os bancos tivessem que deduzir esses montantes aos capitais próprios, os rácios de solvabilidade desceriam. E num caso ou noutro, principalmente naqueles bancos em que os rácios de capital já estão ao nível dos valores mínimos exigidos nesta regulamentação, Basileia III, os bancos nessa situação teriam que proceder a uma recapitalização. Mas a primeira pergunta é, há algum banco que tenha rácios de capital próprio tais que, se deduzisse os ativos por impostos deferidos esses capitais, iria passar abaixo, descer abaixo dos mínimos exigidos? Se sim, seu secretário de Estado, que bancos são esses? E esta é uma questão importante, porque esses bancos, se descerem abaixo desses valores mínimos exigidos, têm que proceder a uma recapitalização. Ou seja, os seus acionistas têm que se chegar à frente e recapitalizar os bancos para cumprir estas novas regras. Ora bem, esta legislação do Governo, eu coloco estas questões todas, porque esta legislação apresentada, esta proposta de lei apresentada pelo Governo, se for aprovada, faz com que os bancos, transformando os seus impostos ativos por impostos deferidos em créditos tributários, deixarão de ter que os reduzir aos capitais próprios e, portanto, não descerão abaixo daqueles valores mínimos e, portanto, não terão que fazer a recapitalização. Ou seja, o benefício que resulta desta proposta de lei é que resguarda os bancos dessa recapitalização. Os bancos ficam dispensados, digamos assim, de face à situação que existe no momento de fazerem essa recapitalização por via deste mecanismo que já foi encontrado em Itália, em Espanha e agora em Portugal. Ou seja, o que estamos aqui, Sr. Secretário de Estado, é uma espécie de recapitalização da banca, mas encapotada, de uma forma que é muito difícil de escrutinar, porque os seus impostos são diferidos, os seus efeitos são diferidos no futuro. Mas, na realidade, os acionistas destes bancos, que estavam nesta situação, com rácios de solvabilidade abaixo dos mínimos, vêm-se, têm um grande alívio, porque deixam de ter que fazer essa recapitalização e, digamos, por via da conversão dos seus impostos, diferidos em créditos tributários. Para terminar, Sr. Secretário de Estado, obviamente a questão do impacto. Esta questão já foi levantada em plenário, foi levantada na audição da semana passada, não tivemos respostas e hoje precisamos de uma resposta, até porque o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, disse que os bancos constituem direitos de conversão a favor do Estado, igual a 110% do crédito fiscal que recebem, e que o Estado pode fazer, tem duas alternativas, ou vende imediatamente esses direitos de conversão, ou entra no capital das duas empresas e depois pode vender as ações. Mas o Sr. Secretário de Estado concordará que essas ações ou esses direitos de conversão são de valor e liquidez incertos. E, portanto, há aqui risco. E era preciso quantificar o risco. Sr. Secretário de Estado, não basta olhar para os cenários cor-de-rosa. O Governo tem a obrigação de apresentar esta proposta, de imaginar o pior cenário possível e estimar nesse pior cenário possível quais são as perdas para o Estado. E era isso que eu lhe pedia, que nesse cenário, no pior cenário possível, num cenário mau, quantificasse as perdas para o Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que estava com alguma ansiedade à espera desta audição, porque houve um tabu levantado durante o dia e eu esperava que o Sr. Secretário de Estado viesse cá e, de uma vez por todas, rompesse com esse tabu e nos desse uma informação essencial para qualquer legislador. Afinal, quanto é que pode custar esta medida? É certo que nos dirá que não custará nada, porque do ponto de vista de posição do Estado, qualquer banco que queira um crédito fiscal, o Estado terá um ativo que compensará esse passivo e mais uns 10% de seguro. E por isso não custará nada. Vou-lhe fazer então a pergunta ao contrário. Qual é o universo de ativos diferidos que estão em causa? Qual é o valor? Porque esse valor, eu acredito que o Governo não legisla, não faz proposta de legislação como a que fez, sem saber que valor é que está em cima da mesa. E não penso também que o Governo venha à Assembleia da República e que espere que a Assembleia da República legisle sobre esta matéria sem lhe dar esta informação. Até porque até está tudo bem, temos mais 10% do que o valor que está em causa. Por isso diz-nos agora o Sr. Secretário de Estado, até vamos ganhar dinheiro com esta matéria. Por isso, qual é o valor? Porque nós todos percebemos o que está em causa, é que há aqui uma disparidade contabilística, que ela terá que, ou num lado ou no outro, ser equacionada enquanto passivo, enquanto uma dívida, que poderá ser do lado do Estado, ou poderá ser do lado da banca. O Sr. Secretário de Estado diz é que para não ser do lado do Estado, então cria um mecanismo de compensação, e o que a banca diz é que não quer que seja do lado da banca, que é para os acionistas não terem que assumir nenhuma injeção de capital, porque senão, então é que a banca não cumpre mesmo os rácios a que está obrigado. Ora, neste empurra para lá sobre quem é que contabiliza o quê, as garantias que do lado dos contribuintes se pedem é que não haja nenhuma perda do seu dinheiro. E sobre isto, o que o Governo diz é que não se preocupem, que nós temos do nosso lado uma garantia, é o chamado mecanismo de compensação, que por cada euro que nós digamos que a banca deixa de poder pagar, nós temos um ativo de 1,10 euro, de forma simplificada. Isso no papel é sim. Mas diz-nos o Banco de Portugal, ainda hoje de manhã, é que o que acontece mesmo, é que logo a seguir à constituição desse ativo, há uma volatilidade normal. Dirá o Sr. Secretário de Estado, até podemos ganhar mais. E aí ficaríamos todos contentes. O problema é que até poderemos perder muito, ou ganhar muito menos. E aí ficávamos todos tristes. E o Governo diz-nos que tem uma margem de segurança de 10%. E eu pergunto-lhe porque é que aplica esta margem de segurança de 10%, que estudo é que fez? Se é que houve algum estudo, que estudo é que fez? Porque não 20%, porque não 50%, porque não 100% acima do valor que nós tínhamos de dívida direta? Ou se há tanta garantia que nós não vamos perder dinheiro, porque até uma margem desse valor? Por outro lado, que garantia tem o Governo que quando precisar de vender porque vê que vai começar a perder dinheiro, tem compradores que lhe vai pagar aquilo que quer, e não que não vai perder ainda mais dinheiro. Porque, coloquemos as questões num outro ponto, é que qualquer entidade financeira que recorra a este mecanismo o faz porque precisa do dinheiro. Ora, se precisa, ou se não quer lá meter dinheiro, precisa desta, conta, desta alteração contabilística, se não quer lá meter dinheiro, então provavelmente é porque não há grande disponibilidade dos seus acionistas. Logo, até não estará numa situação muito forte. Assim sendo, os tais mercados provavelmente até vão desvalorizar este mecanismo de compensação do governo. E então aí já começamos a ver a coisa mal parada. E provavelmente os 110% passarão a 100%, de 100% poderá passar até a menos. E essas são as garantias que nós queríamos saber. Que garantias é que o governo tem? Agora, eu creio é que nós não podemos equacionar mais nada é sem termos em conta o valor. E essa é que é a matéria essencial. Nós podemos discutir tudo e passamos o dia com discussões muito interessantes. Então, a intervenção da Associação Portuguesa de Bancos sobre esta matéria foi interessantíssima. Discorreram e discorreram e discorreram sobre todas as alterações legislativas. Agora, sobre o valor, zero. A Associação Portuguesa de Bancos tinha opinião sobre tudo, menos sobre o valor. O Banco de Portugal, que era quem tinha a informação, dito pela Associação Portuguesa de Bancos, sobre o valor disse que não sabia. Porque é impossível saber quem é que vai, de facto, optar por esta legislação. Pronto, mas qual é o valor que está em causa? Qual é o valor? Se todos optarem, qual é o valor que está em causa? Se todos optarem, qual é o valor que está em causa? É que a esta pergunta direta não houve quem respondesse. E por isso é que percebe agora a ansiedade, porque eu esperava pelo seu estado aqui nesta comissão. Porque de certeza que não nos vai deixar novamente sem ter acesso à resposta que é essencial sobre esta matéria. E já agora, até aproveitando aquilo que o seu estado gosta que nós discutamos, eu vou dar de barato essa discussão, que é sobre quanto é que a banca paga de impostos. Disse-nos uma taxa superior a 30%. 30%. Eu faço-lhe a pergunta ao contrário. Em euros, quanto é que isso significa? Eu sei que, segundo a APB, em 2011 foram pouco mais de 40 milhões de euros, em 2012 foram cerca de 94 milhões de euros de IRC, e por isso a própria APB que nos diz isso, a Associação Portuguesa de Bancos. E eu, em 2013, tendo visto o IRS disparar para mais de 12 mil milhões de euros de impostos pagos por quem trabalha, eu espero que pelo menos estes 30% sejam várias centenas, largas centenas de milhões de euros. E por isso gostava de saber a resposta a essa pergunta, porque os dados ainda não estão disponíveis para os deputados e por isso essa pergunta creio que só o Governo é que terá, porque tem essa informação da Autoridade Tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua para responder, comentar as intervenções feitas.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando, enfim, houve algumas perguntas que foram repetidas e, por isso, eventualmente, eu tentarei responder às várias perguntas de uma forma agregada. Começou-se, enfim, o deputado João Galamba, essa questão depois foi também referida por outros deputados. Começou por questionar e fazer comentários sobre o mecanismo de conversão dos créditos fiscais. E eu gostaria de sinalizar que, de facto, e este é um dado importante, poderia haver outros países que, antes de Portugal, tivessem criado este tipo de mecanismo, porque, como disse, a diretiva é uma diretiva comunitária que se aplica a todos os países. E o que verificamos é que, ao contrário de outros países que não tiveram essa preocupação, que simplesmente aplicaram a diretiva numa perspectiva de conversão dos ativos de impostos deferidos por créditos fiscais, o governo português entendeu que a situação do país determinava que os interesses do Estado tivessem que ser devidamente salvaguardados e protegidos, e que o dinheiro dos contribuintes tivesse que ser também ele salvaguardado. E por isso, esta especificidade portuguesa tem toda a relevância e faz toda a diferença. E eu acho sempre curioso nomeadamente da parte do Partido Comunista e também da parte do Bloco de Esquerda, que sempre que o Governo apresenta medidas que, neste caso, objetivamente, porque penso que qualquer analista independente olha para este regime e reconhece que os interesses do Estado estão protegidos, pelo menos face ao regime italiano e face ao regime espanhol, que o Partido Comunista não tenha essa liberdade ideológica. Que venha para esta comissão com um discurso feito e que não seja capaz de dar um passo e de reconhecer um dado que é um dado absolutamente objetivo. Mas há um ponto que eu gostaria de salientar e que tem a ver com isto. Não só o mecanismo de conversão dos créditos fiscais num direito de conversão para o Estado, de possibilidade de entrar no capital do Estado, é novo, é uma novidade, como o Governo teve uma preocupação de salvaguardar eventuais alterações de preço. E fê-lo de três maneiras. Fê-lo, por um lado, majorando o valor do direito de conversão. Podia ter optado por entregar ao Estado um valor exatamente igual ao valor do crédito fiscal. Majorou-se em 10%. Em segundo lugar, e eu já referi isso na minha primeira intervenção, mas gostaria de o referir outra vez, criaram-se todas as condições para que, por um lado, a fixação do preço seja simultânea com o valor do crédito fiscal a conceder. É completamente diferente conceder-se um crédito fiscal hoje e, passado um ano, por hipótese, fixar-se o valor do direito de conversão com base no crédito fiscal, ou a operação de fixação do preço ser simultânea. Isto significa que, no mesmo momento em que o crédito fiscal é concedido, o Estado recebe 110% daquele crédito fiscal para entrar no capital social daquela entidade. Terceiro ponto, muitíssimo relevante. O exercício desse direito, ou a venda desse direito, pode ser exercida imediatamente. Poder-se-ia dizer, bom, o preço é fixado no momento, é de 110%, mas o Estado tem aqui um prazo de um ano para poder vender em mercado. O Estado tem aqui uma restrição, nomeadamente em termos da Assembleia Geral de Acionistas ou de outra restrição qualquer substantiva, para vender e para fazer líquido o valor que recebeu naquele momento. Não há qualquer tipo de restrição. E nesse sentido, eu gostaria de dizer que o regime está concebido e está desenhado para que seja possível ao Estado vender imediatamente o direito de conversão que recebe, imediatamente. No mesmo dia em que o recebe, poder vendê-lo imediatamente. E nesse aspecto é importante também referir o seguinte: este regime não está concebido como objetivo de o Estado entrar no capital das empresas e, nomeadamente, no capital dos bancos. E, penso que foi dito isso hoje de manhã, os bancos também não têm interesse nenhum em que o Estado entre no seu capital. E, por isso, o regime está montado, primeiro, como o Sr. Deputado, aliás, diz, para que os bancos e as instituições em geral possam tomar a opção de aderir ou não aderir. Primeiro ponto. Segundo ponto, está também desenhado para, aderindo, criar todas as condições para que os acionistas dos bancos possam comprar os direitos de subscrição, evitando assim que o Estado entre no respectivo capital social. Ou seja, e esse é um ponto muitíssimo importante, diz-se, e eu penso, aliás, com pouco rigor, que, bom, se o Estado não vender o direito de subscrição e entrar no capital, então os acionistas ficam aliviados de capitalizar a empresa em causa. Falso. Porque a partir do momento em que o Estado entra no capital de um banco, através de um aumento de capital e em que não colocou o dinheiro fresco, isso significa, objetivamente, que naquele momento a participação acionista dos atuais acionistas é diluída. E por isso, a participação do acionista, a participação é imediatamente desvalorizada. E por isso, uma de duas, ou o acionista compra o direito de subscrição e capitaliza e capitaliza o banco, ou então não o faz e a sua, pelo facto do Estado entrar, sendo um aumento de capital que não tem uma entrada de capital, há meramente uma transferência de ativos e, nessa perspectiva, a posição acionista é imediatamente penalizada. Por isso, quando se dizia, penso que foi feita uma pergunta nesse sentido, os acionistas são penalizados com este regime? São. E há que separar, Sr. Deputado, o que é a instituição, a empresa, e os créditos fiscais são concedidos à empresa, do que é a posição acionista. Eu diria que o sistema está todo ele montado para que o impacto desse mesmo sistema, quer seja por venda do direito de subscrição, quer seja por entrada de capital, é por conta do acionista, porque o acionista tem esta dupla possibilidade de perder valor. Mas, como digo, o objetivo do Estado não é entrar no capital social. Penso que o Partido Comunista fez, enfim, penso que esta semana ou semana passada, uma declaração política no sentido da nacionalização da banca. Não é nada disso que se pretende. O que se pretende é, de facto, cumprir o regulamento comunitário, mas permitir, e por isso é que o atual regime prevê, a possibilidade de os acionistas terem um direito putestativo de aquisição dos direitos de subscrição. Porque, caso contrário, se esse direito substitutivo não existisse, esse direito de preferência não existisse, o Estado venderia a terceiros e os acionistas veriam um novo acionista sem ter tido a possibilidade de preferir naquela aquisição. Quanto à questão que foi levantada relativamente ao artigo 8º do regime, à abertura do Governo para ponderar eventuais soluções e reforçar a posição do Estado e da defesa dos interesses do Estado e dos contribuintes, também na questão que levantou da liquidação das instituições. Quanto à questão, foi referida também a questão dos acionistas pelo Sr. Deputado Afonso Oliveira. E, de facto, eu gostaria de reafirmar esse ponto, quer dizer, de facto, há aqui o impacto é sentido fundamentalmente ao nível da estrutura acionista, independentemente da opção que vier a ser salvaguardada. O prazo para o exercício desse direito. Como sabe, essa matéria é uma matéria que, nos termos do regime legal, será tratada em regulamento próprio. Eu entendo que essa matéria poderá ser analisada sempre na perspectiva da defesa dos interesses do Estado. Eu penso que na intervenção de hoje de manhã, essa foi, pelo menos foi assim como foi comunicado, essa foi uma preocupação dos bancos, de verem definida a sua estrutura acionista dentro de um prazo que eles entendiam como razoável. Eu, mais preocupado do que com a estrutura acionista dos bancos, estou preocupado com a defesa dos interesses do Estado neste caso. E por isso entendo que qualquer fixação do prazo em sede de regulamentação desta matéria tem que ter em conta a posição do Estado. O Estado pode ter interesse num momento particular em não vender os direitos de subscrição e entrar no capital de uma sociedade, embora esse não seja o objetivo central deste regime, ou pode ter o interesse de vender rapidamente. E, por isso, a fixação de prazos pode levar, em muitos casos, a que o interesse do Estado não seja devidamente salvaguardado e, por isso, essa matéria tem que ser tida em consideração com algum cuidado. Não se trata aqui de uma recapitalização dos bancos ou das empresas em geral. Porque, como disse, ao contrário do que aconteceu no regime de recapitalização, o Estado não põe um cêntimo no capital social dos bancos. O Estado não põe um cêntimo no capital social das outras empresas. O que o Estado faz é converter um crédito fiscal numa participação acionista naquele banco sem meter um cêntimo. Exatamente para proteger a posição do Estado e para evitar que esta situação possa ter impacto no déficit orçamental. E por isso eu penso que esta é uma daquelas matérias que eu achava que os vários grupos parlamentares aqui presentes deviam congratular-se, porque efetivamente, e comparando com os outros exemplos internacionais, de facto eu penso que a nossa proposta é uma proposta mais equilibrada e que defende melhor os interesses do Estado do que a proposta do governo espanhol ou a proposta do governo italiano. sobre as questões que o doutor, que o deputado Paulo Sá referiu relativamente aos impostos. Referiu que o representante do Banco de Portugal teria dito na comissão, não, eu não estou a pôr isso em causa, Sr. Deputado, que o ano 2013 teria sido um ano atípico e um ano de grande desfasamento entre as imparidades contabilísticas, registradas contabilisticamente, e as disparidades contabilizadas do ponto de vista fiscal, e que isso teria levado a que tivesse havido um aumento da tributação efetiva ao nível dos bancos. Pois bem, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado tivesse tomado atenção ao documento que eu tive a oportunidade de distribuir na última sessão nesta Comissão de Orçamento e Finanças, ter-se-ia percebido que o documento faz referência ao ano 2012 e não ao ano 2013. E por isso o seu argumento cai logo pela base, simplesmente porque o Sr. Deputado não tomou atenção ao documento que eu distribuí. É o quadro 34 e refere-se ao ano de 2012, não ao ano de 2013. E por isso essa questão... Não, o Sr. Deputado falou 2013. Agora não sei se quer... E por isso o Sr. Deputado devia tomar mais atenção aos documentos que são aqui distribuídos. Isto diz respeito, esta tributação média efetiva dos bancos, diz respeito ao ano de 2012 e teve a ver, como já tive a oportunidade de dizer nesta comissão, teve a ver com vários fatores, todos eles resultantes de políticas introduzidas por este Governo. O agravamento da derrama estadual, o alargamento que, como sabe, agravou a taxa de tributação das empresas com maior dimensão e que apresentam lucros mais elevados, com o alargamento da base tributável, como sabe, pela primeira vez foi estabelecido que os prejuízos fiscais só contam até 75% do lucro tributável das empresas em geral, e isso teve um impacto significativo também na banca, com a eliminação e revisão de benefícios fiscais. Olha, um deles que teve um impacto significativo na banca também em 2012 foi o fim do regime dos bancos na Zona Franca da Madeira e foi também resultante da criação da unidade de grandes contribuintes, que permitiu um acompanhamento muito mais detalhado da atividade das grandes empresas e nomeadamente dos bancos. E isso levou a que entre 2010 e 2012 tenha havido um aumento de tributação efetiva dos bancos de 16% para 30%, Sr. Deputado. E essa era uma das, tendo em conta o historial do Partido Comunista neste Parlamento sobre a matéria da banca, eu estava convencido que o Sr. Deputado aproveitaria esta oportunidade para se congratular com este resultado. Pelo contrário. O nível ideológico é tão forte e tão restritivo que, mesmo com este dado, que é um dado oficial, o Sr. Deputado não se consegue congratular, tenta inventar uma outra realidade. Relativamente à questão do impacto deste regime, dos impostos, dos ativos pelos impostos deferidos. Foram referidos valores, eu diria que esses valores são claramente especulativos e vou tentar explicar porquê. Em primeiro lugar, dizer que o regime português foi concebido para não ter um impacto no déficit e, por isso, para ser possível cumprir o regulamento comunitário e, simultaneamente, evitar que exista impacto no déficit. Porquê? Mais uma vez, porque foi criado um mecanismo de conversão e de compensação automático e simultâneo. E quero dizer que, à luz do atual sistema estatístico, este mecanismo de compensação permite, efetivamente, que o Governo possa dizer que este regime, tal qual está concebido e desenhado, não terá impacto ou não tem impacto no déficit. E, por outro lado, como aliás o Banco de Portugal penso que reconheceu hoje de manhã neste Parlamento, não é possível, neste momento, determinar o impacto abstrato desta medida. E eu explico porquê. Esta medida, o impacto desta medida, que é sempre compensado como mecanismo de conversão a favor do Estado, o impacto desta medida depende de três variáveis que não são neste momento conhecidas. Explico. Primeiro, o número de adesão das empresas a este regime. O Sr. Deputado há pouco referia. Bom, se de facto o regime é mais restritivo que o regime italiano ou espanhol, então muito provavelmente há de haver muito poucas empresas a aderirem a ele. Se a sua tese estiver correta, o impacto será completamente diferente se todos aderirem. Primeiro ponto. Por isso, tem que se esperar e ver quais são as empresas que optam por aderir ao regime. E como disse, uma das restrições deste regime é exatamente ao contrário do que acontece em Espanha e Itália, que as empresas, em geral, não só os bancos, têm 10 dias para manifestarem a opção para aderir a este regime, antes mesmo de esperarem para saber se têm prejuízos ou não têm prejuízos, se têm créditos fiscais ou não têm créditos fiscais, se têm ativos de impostos deferidos ou não têm ativos de impostos deferidos. Por isso, há um prazo, 10 dias, as empresas terão que manifestar essa opção. Primeiro ponto. Segundo ponto, este regime só se aplica às empresas que reconheçam prejuízos a partir de 2015, Sr. Deputado. E isso significa que não é possível, neste momento, antecipar quais serão os resultados líquidos das empresas em 2015. Aliás, a estimativa da Associação Portuguesa de Bancos e dos próprios bancos é que a partir de 2015 os bancos registarão proveitos e não prejuízos, como registaram nestes últimos dois anos. O que significa que a opção do Governo de não retroagir os efeitos do regime a 2011, como fez o Governo espanhol, mas apenas aplicar o regime para os exercícios a iniciarem-se em 2015, tem também nessa faceta uma faculdade de defender os interesses do Estado e defender os interesses dos contribuintes. E finalmente, não é possível saber neste momento em abstrato o impacto da medida, porque, como tive a oportunidade de dizer, a conversão dos ativos por impostos deferidos em créditos fiscais não é automática. Não resulta numa transformação automática. Está dependente de um conjunto de rácios que esses também têm que ser verificados empresa a empresa a partir de 2015, que é o exercício em que estes rácios são relevantes. E eu diria que estamos a falar de ativos por impostos deferidos, num rácio, numa proporção dos capitais próprios das entidades em terceiro lugar, dos prejuízos registados por essas empresas a partir de 2015. E por isso, como lhe digo, não é possível neste momento, e em termos abstratos, dizer-lhe o potencial do impacto. Agora, o que eu lhe quero dizer, e isso sim é muito relevante, é que independentemente do valor que vier a ser registado a partir de 2015, e repare, se, olhando outra vez para os bancos, se os bancos tiverem todos proveitos em 2015, isto não tem impacto nenhum, zero. E por isso vai depender de caso a caso a partir de 2015. Mas o ponto que lhe queria transmitir para terminar é, independentemente do valor dos créditos fiscais concedidos, o mecanismo de conversão do direito de subscrição garante, como foi desenhado, temos de montante, de fixação do preço, de possibilidade de alienação imediata, garanto ao Estado que o desenho do regime permitirá que isto não terá impacto no déficit.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Partido Socialista não usa a segunda ronda, PSD também não, CDS também não, PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a questão da taxa efetiva dos impostos, eu referi o ano 2013 e destaquei-o, porque me pareceu que na sua intervenção se tinha referido a 2013, mas o secretário de Estado disse não 2012, mas o argumento mantém-se exatamente o mesmo, porque a frase dita hoje de manhã pelo Banco de Portugal foi desfazamento enorme em 2012 e 2013. E, portanto, estamos a, se o seu secretário de Estado não quer falar de 2013 e quer falar de 2012, o argumento apresentado hoje de manhã foi exatamente o mesmo. Um grande desfasamento entre aquilo que é o lucro contabilístico e o lucro fiscal, e é esse desfasamento que explica a taxa de efetiva de imposto. Mas não se esqueça, senhor secretário de Estado, que lancei-lhe um desafio. O seu secretário de Estado tinha à sua frente uma tabelinha para os diversos setores de atividade, creio que 3 anos, 2010, 2011 e 2012. Eu lancei-lhe um desafio. O seu secretário de Estado tem os dados e tem os meios para prolongar essa tabela para trás até 2000. E traga-nos cá, por favor, relativamente aos dois setores que referiu, o financeiro e o energético, e esses valores, num período alargado de tempo, para nós vermos então como é que foi a taxa efetiva do imposto IRC. O seu secretário de Estado tem com certeza os dados para fazer isso e os meios também. Mas há uma coisa que o seu secretário de Estado não respondeu, foi uma pergunta que lhe foi colocada aqui, então e o valor? Falou em 30% em 2012 de taxa efetiva e isso traduziu-se em quantos milhões de euros? Não disse, esqueceu-se, não deixará de responder esta questão nesta segunda ronda. E já agora o desafio estendia-se aí nessa tabela, coloque também os valores pagos por cada um dos setores em cada um dos anos. Não a percentagem, a taxa efetiva de imposto, mas o valor efetivamente pago tornava o estudo mais completo e permitiu uma reflexão conjunta mais profunda sobre essa matéria. Voltando aos impostos diferidos aos ativos por impostos definidos, o seu secretário de Estado não respondeu uma questão fulcral, e eu vou ter que insistir nisto. De acordo com a legislação, o artigo 36 do Regulamento 575, número 1, diz o seguinte: as instituições deduzem o seguinte aos elementos de fundos próprios do nível 1, ativos por impostos deferidos que dependem de rendibilidade futura, ponto final. E nos artigos seguintes, 38, 39 e 40, há mais detalhes sobre isto. Mas a questão é esta: se o Governo não tivesse apresentado esta iniciativa, ou apresentando ela fosse chumbada, portanto não existe, vamos imaginar por um momento que não existe, os bancos tinham que cumprir estas regras, porque isto entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, e portanto os bancos teriam que pegar nestes impostos feridos que dependem da realidade futura e deduzi-los aos fundos próprios de nível 1. E a pergunta que eu lhe coloquei é: no sistema financeiro português, qual é o valor que o conjunto dos bancos teriam que deduzir aos capitais próprios se esta legislação, esta proposta não existisse? Insisti que no Banco de Portugal não respondeu, a Associação Portuguesa de Bancos também não, e agora não queria sair daqui sem que fosse o Governo a elucidar sobre esta matéria, porque esta é a questão central. Isto claramente vai ao encontro daquilo que são as necessidades dos bancos, e é preciso saber quantificar esse benefício. E, obviamente, que sabermos aquilo que os bancos teriam que deduzir de ativos por impostos deferidos aos capitais próprios, se esta legislação não existisse ou não fosse aprovada, permite-nos quantificar o benefício que os bancos terão. Também não me respondeu outra questão. Há bancos em Portugal? A imprensa especializada diz que sim, mas eu gostava de ouvir da parte do secretário de Estado. Nesta audição, inquirimos o Governo para o Governo nos dar informações e não queremos ir buscá-las à informação especializada. Mas dizem que há bancos que, se tivessem que deduzir estes ativos por impostos deferidos aos capitais próprios nível 1, ficariam com rácios de solvabilidade inferiores àqueles que são exigidos no contexto de Basileia 3. E, por isso, teriam que se recapitalizar, ou seja, os acionistas teriam que recapitalizar os bancos para atingirem um nível de rácios adequado, ou considerado mínimo adequado, ao seu funcionamento. E também não nos respondeu: há bancos em Portugal, que bancos são? Porque isso nos permite identificar que acionistas, de que bancos, é que são poupados de recapitalizar já imediatamente os seus bancos por via desta proposta que o Governo apresenta.
Sim,
e eu gostava, termino, Sr. Presidente, só com uma última questão, porque o Sr. Secretário de Estado, já na semana passada, a Sra. Ministra, agora o Sr. Secretário de Estado, disseram aqui um número e eu gostava de percebê-lo. Disse que no processo de recapitalização do BPI, do BCP e do BANIF, foram pagos até o momento, estou a citá-lo, ao Estado, ou o Estado recebeu 674 milhões de euros de juros pagos pelos bancos. Agora, este dinheiro para a capitalização foi dinheiro que o Governo pediu emprestado, no âmbito da Troika, 12 mil milhões de euros para a recapitalização. E esse dinheiro também paga juros. Portanto, o Governo recapitalizou estes três bancos, introduzindo lá 5.600 milhões de euros, deixou de parte de reserva 6.400, e este bolo total de 12 mil milhões de euros não foi entregue pela Troika de graça, paga um juro. E o que perguntava é qual é o juro que o Governo pagou até este momento por esse dinheiro da recapitalização, para depois fazermos aqui uma conta de subtração. Isto é uma questão de rigor para o Sr. Secretário de Estado dizer exatamente quais são os números, a não ser que este valor que aqui apresenta seja um valor bruto, líquido, já dessa dedução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro, senhores deputados,
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pretende usar... Sr. Deputado João Galamba, Sr. Deputado Carlos Silva, pretendem usar os tempos dos respectivos grupos parlamentares?
Bom,
não, é que se ainda... Como ainda não encerramos o debate, eu ainda daria com todo o gosto a palavra ao PS e ao PSD, não? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem... Senhores deputados... Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Se o Bloco Central quiser discutir a recapitalização da banca, estão à vontade, até gosto de assistir a esse debate.
Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, eu estou, continuo com a mesma ansiedade à espera de números por parte do Sr. Secretário de Estado. Eu vinha para aqui à espera de respostas concretas e, novamente, temos respostas políticas. O Sr. Secretário de Estado Paulo Núncio anuncia muitas vezes grandes questões políticas, mas depois, quando chega à parte da concretização, se falhou a questão dos números. Então, mas afinal, grande taxa de imposto de 30% rendeu quanto? Seria de esperar que tivesse aí esse valor. Rendeu quanto? É que gostávamos de saber isso, para poder comparar, para poder ter essa informação. Não a temos de outra forma. E, já agora, devo dizer-lhe que disse mesmo 2013, não foi 2012. Mas isso também tudo se resolve. Não há aqui, não há aqui problema nenhum de correção. Queremos ouvir também essa explicação. Agora, o que não podemos aceitar, e eu creio que esta matéria sobre os ativos dos impostos diferidos realmente está a criar aqui um tabu, é que estejamos a discutir uma legislação. Legislação que vai ser aplicada na vida real, a uma economia real. Particularmente a um sistema financeiro, que tem bancos. Os bancos têm impostos, têm créditos sobre esses impostos, dizem eles, ou têm passivos sobre esses impostos. Têm perspectivas, anseiam, basta ver as notícias, anseiam já há mais de um ano sobre esta legislação, por esta legislação. E agora, quer o Governo, quer a Associação Portuguesa de Bancos, quer o Banco de Portugal, vem a esta Assembleia dizer que não sabe de valores. Não sabe de valores. É muito complicado. Eles anseiam todos, basta ver os jornais e semanalmente há números a saltar para os jornais. Imagino que não são cogumelos que nascem lá miraculosamente. Eles são números que têm por base ou fugas de informação ou então notícias plantadas, uma das duas será. Agora, o que nós não vemos é o fator essencial, que é o valor aqui. Vemos as garantias todas do Governo, as garantias da APB, as garantias do Banco de Portugal. O Estado não vai perder dinheiro, até pode ganhar, porque se fizer a escritura ao mesmo tempo, consegue vender com 10% de rendimento. Essa é a promessa. Bem, mas na realidade, nós não vemos depois é o concreto. E como não vemos o concreto, é motivo para duvidarmos. Aqui sobre esta matéria, também falamos claro. Quem não dá a informação toda é porque tem algo a esconder. E essa é a única conclusão que nós podemos tirar, que é que estão a esconder sobre isto. Porque o Banco de Portugal, que tem toda a informação, não sabe. A APB, cujos associados são os bancos, não sabem. O Governo, que é quem fez a legislação para entregar esta Assembleia da República, não sabe. Ninguém sabe. É extraordinário. Ninguém sabe quanto é que isto pode custar. Diz-nos outra coisa. Diz-nos sempre é que os interesses dos contribuintes estão protegidos. Essa é a ladainha. Já o disse, já não conto pelos dedos das duas mãos o número de vezes que disse isso. Por isso já percebemos. A ideia que quer passar é que os interesses dos contribuintes estão protegidos. Transmitiu, repetiu, repetiu, repetiu. E imagino que vai repetir pelo menos mais umas 5 vezes agora na resposta. Está no seu direito. Agora, para além de repetir isso, que nós estamos cá para ouvir também isso, diga-nos o valor, o que é que isto poderá significar? Os 110%, o que é que poderão significar do ponto de vista de valor? Os 100%, o que é que poderão significar? O que é que o Governo poderá fazer se tiver depois uma desvalorização imediata deste mecanismo de reconversão? O que é que poderá acontecer e como é que o Governo vai contemplar os custos políticos de vender imediatamente estes ativos? Porque isso entra para o déficit, ou até se tivesse 10% ou mais de benefício, até terá que ir superávit com esta operação. Como é que o Governo já tem garantias que o Banco de Portugal não tem, de que ainda não há uma certeza do Eurostat sobre a forma de contabilização destes mecanismos? Porque disse-nos o Banco de Portugal que, em princípio, em princípio, eles serão contabilizados de forma neutra, aliás, antes da efetivação, até poderão ser contabilizados estatisticamente com o superávit de 10%. Mas disse-nos o Sr. Secretário de Estado que, de certeza, que isto não tem impacto nas contas públicas. Ora, do em princípio para o de certeza, ainda vai alguma diferença. Por isso, que informação é que o Governo já tenha mais que hoje de manhã o Banco de Portugal não tinha? Eu creio que estas respostas são as respostas essenciais, porque são as perguntas que nós fizemos durante todo o dia e que aqui ninguém nos conseguiu responder. Se o Governo insistir novamente no politicamente correto, que não sabe, que depende do número de instituições, que tudo depende da vida que não tem capacidade de prever, então só poderemos concluir que há aqui um patamar, pelo menos, largo de falta de responsabilidade, porque ninguém legisla sem saber o que é que pode acontecer. E eu creio que essa é que é a ideia que o Governo não quereria dar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para uma intervenção final nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver, eu se calhar não me fiz entender e vou tentar explicar outra vez. Não é possível calcular o impacto se nós não sabemos quais vão ser os resultados que as empresas vão apresentar em 2015. Se fosse como o deputado do Partido Comunista estava a dizer há pouco, erradamente, que este efeito se aplica aos resultados de 2014, mesmo assim não seria possível, porque... Referiu, mas se fosse 2014, mesmo 2014 não seria possível, porque o ano não terminou e, como sabem, para efeitos dos resultados tem que se esperar para o último dia do ano. Se fosse 2013, se o governo português tivesse seguido a linha espanhola, até menos agressiva, e tivesse legislado nesta matéria, retroagido os efeitos a 31 de dezembro de 2013, eu agora já lhe podia dizer qualquer coisa. Porquê? Porque estávamos a falar de... valores concretos, de fecho de contas, de resultados líquidos, positivos ou negativos, para verificar se efetivamente o regime se aplicava ou não aplicava. Eu acho que há um pressuposto errado nas perguntas que estão a ser feitas, é que os ativos por impostos deferidos são de conversão automática, independentemente de qualquer outro requisito, e isso é falso. O regime, como está montado e como está concebido, faz depender de um conjunto de requisitos de verificação futura. Eu não sei se algum deputado tem conhecimento quais serão os resultados dos bancos no exercício 2015 e que possa, nesta comissão, antecipar e verificar, porque esse é um elemento essencial, porque é desse resultado que depende a conversão do crédito fiscal. E por isso não é possível, a não ser especulando, tentar imaginar qual é o resultado de um conjunto de empresas no ano 2015. Uma coisa eu sei, é que o período mais agudo da crise, Portugal conseguiu, por opção do Governo, que o regime dos ativos por impostos deferidos não fosse aplicado. E que a perspectiva dos bancos e da própria Associação Portuguesa de Bancos é que a partir de 2015 os bancos voltarão aos resultados positivos. E por isso, se for esse o caso, deixe-me só dizer isto, se for esse o caso, se os bancos em 2015 tiverem resultados positivos, este mecanismo que é hoje discutido nesta Assembleia não tem impacto nenhum. Zero. Zero igual a zero. Por isso, há um conjunto de factos futuros que não estão ainda concretizados, nem podem ser antecipados, que impedem, de uma forma séria e concreta, definir o impacto abstrato de uma medida. Depende da adesão das empresas. Se houver poucas empresas a aderir, então o impacto será muito menor. Depende dos resultados de 2015, que eu penso que ninguém poderá antecipar, e o efeito só ocorrerá durante o ano de 2016, é também outro ponto que eu gostaria de salientar. Depende do reconhecimento ou do registro de prejuízos no exercício de 2015, penso que ninguém neste momento poderá antecipar de uma forma séria, e depois depende mais uma coisa, depende do rácio entre capitais próprios dos bancos em 2015, eu não sei se os senhores deputados têm capacidade de antecipar desde já quais são os capitais próprios dos bancos em 2015, depende dos ativos por impostos deferidos dos bancos em 2015, eu penso que ninguém neste momento também saberá antecipar essa situação, e depende do montante dos prejuízos, porque, como sabe, os créditos fiscais resultam da ponderação destes três rácios. E sem a aplicação desta forma não é possível chegar a valor absolutamente nenhum. Uma coisa eu sei, por cada 100 de créditos fiscais, o Estado terá a receber, de acordo com esta legislação, um ativo que vale 110. Não. E naquele momento, e com a possibilidade de o converter e de o tornar líquido de imediato. E esse é um elemento absolutamente decisivo para defender o interesse do Estado e para defender o interesse do contribuinte. Terceiro ponto, o que eu lhe queria dizer, relativamente à reforma do IRC, foi aflorada a questão da reforma do IRC. A reforma do IRC, e gostaria também de anunciar isso, contribui para a redução dos ativos por impostos deferidos. E eu explico. A partir do momento em que há uma redução da taxa nominal, os ativos por impostos deferidos tenderão a diminuir, porque a divergência entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal é menor, primeiro ponto, e em segundo lugar, porque a própria reforma do IRC teve como uma das orientações uma maior convergência entre as normas contabilísticas e as normas fiscais. Por isso, para o futuro, esta questão dos ativos por impostos deferidos tenderá a ser menos relevante em virtude da aplicação da reforma do IRC. Quanto à questão da tributação efetiva de IRC, eu ainda não ouvi o Sr. Deputado dizer que, por uma questão de equidade e por uma questão de justiça social, se congratula com o facto de os bancos, em 2013, relativamente ao resultado de 2012, terem pago uma taxa efetiva de tributação de 30%. Mas estou convencido que ainda o ouvirei dizer tal coisa. Posso lhe dizer é que desde 2010, a taxa era 16% e passou em 2 anos para 30%. Eu lembro-me que nesta Assembleia e neste Parlamento, durante muito tempo, discutiu-se que a taxa nominal não fazia qualquer sentido, que a taxa nominal era um elemento que não tinha qualquer relevância, porque verdadeiramente, diziam as bancadas da esquerda, verdadeiramente o que era relevante era a tributação efetiva. E diziam isso porquê? Porque na altura os dados oficiais apontavam para uma discrepância muito grande entre a taxa nominal e a taxa efetiva. Pois bem, hoje temos a situação inversa. Temos a situação em que os bancos, imagine lá, Sr. Deputado, o setor bancário está a pagar uma taxa efetiva de tributação superior à taxa nominal de imposto. E mais do que isso, está a pagar, imagine, Sr. Deputado, uma taxa efetiva de tributação, está a pagar, Sr. Deputado do Partido Comunista, imagine lá, no ano de 2014, uma taxa efetiva de tributação superior à generalidade das empresas, nomeadamente às pequenas e médias empresas. Eu diria, nomeadamente, relativamente à taxa de tributação das nano, micro e pequenas e médias empresas, como o Partido Comunista gosta de falar. A banca, Sr. Deputado, está a pagar uma tributação efetiva superior às nano, micro e pequenas empresas, Sr. Deputado. Imagine lá, Sr. Deputado. Depois, um ponto importante, eu acho que o Sr. Deputado acredita no princípio constitucional da tributação sobre o lucro real, certo? Ou seja, todos nós concordamos com esse princípio constitucional. Não vai o Sr. Deputado agora dizer que esse é o único artigo da Constituição que o Sr. Deputado rejeita e enjeita. Acredita na tributação sobre o lucro real. Por isso, a partir do momento em que os dados oficiais dizem que a tributação efetiva dos bancos sobre o lucro real que declararam é de 30%, isso significa que, de facto, houve um avanço muito significativo. E eu realço este ponto porque é importante em termos de equidade. O Governo sempre o disse, em tempos de programa de ajustamento, era fundamental pedir um esforço acrescido às empresas de maior dimensão e às empresas que apresentavam lucros mais elevados. E estes dados oficiais demonstram que, efetivamente, essa estratégia foi seguida e foi bem sucedida. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que não tenho aqui o número, o valor da coleta que os bancos pagaram em 2012, mas tenho todo o gosto em o transmitir e de uma forma segregada. Posso-lhe dizer, no entanto, que o IRC aumentou 19%. Há pouco o Sr. Deputado fazia referência ao aumento do IRS, que é incontestável e que corresponde ao valor que referiu. Pois bem, um número que os seus deputados também não gostam de referir, ou que procuram não referi-lo. O IRC subiu 19%. E 80% desse aumento foi pago pelas grandes empresas, foi pago pelas empresas com lucros mais elevados. E por isso não foi só o IRS. Sendo certo que o IRS, atenção, mais uma questão, normalmente o IRS, Sr. Deputado, pois, mas é que o ponto é este, Sr. Deputado, o ponto é este, é que muitas vezes o IRS, de uma forma demagógica, o IRS é visto como o imposto que é pago pelos trabalhadores e principalmente pelos trabalhadores com poucos rendimentos. É essa a lógica e a mensagem que gostam de transmitir. Isso é falso. 50% das famílias com menores rendimentos não pagam IRS. E o IRS, 70% do IRS é pago pelos escalões mais elevados. Eventualmente, aqueles contribuintes que o Partido Comunista não tem na cabeça quando se refere ao IRS. 40%, 70% do IRS é pago pelos últimos dois escalões, Sr. Deputado. E há um outro, e há também um ponto muito importante, é que estamos em taxas de tributação efetiva, e isso também são dados oficiais, enquanto que a taxa efetiva de tributação em geral do IRS em 2012 andou à volta dos 10%, o último escalão pagou uma taxa efetiva de tributação de 40%. Isto significa, mais uma vez, e na linha daquilo que foi definido pelo Governo no programa de ajustamento, que foi pedido um esforço substancialmente superior aos últimos escalões, por isso às famílias com mais rendimentos, do que aos contribuintes de menores rendimentos. Último ponto, isso está na net, isso está no portal das finanças, o senhor deputado pode verificar. Último ponto que gostaria de salientar. Senhor deputado, para além da taxa efetiva de tributação de 30%, que incide sobre o lucro real dos bancos, os bancos pagaram, para além disso, 575 milhões de euros da contribuição para o setor bancário desde 2011. Ou seja, são até ao ano passado, o único, é verdade, mas como sabe também, agravada por este governo, era o único setor, até ao ano passado, que tinha uma contribuição que incidia não sobre o rendimento, mas sobre o passivo. Ou seja, os bancos, mesmo apresentando prejuízos, como houve alguns anos em que apresentaram, pagaram contribuição para o setor bancário. E pagaram 575 milhões de euros desde 2011. O senhor deputado queria um número, aí o tem. E depois eu dar-lhe-ei também o número do IRC, mas o IRC é somar a este. É importante que se perceba que é somar a este. E quero-lhe dizer, senhor deputado, que a contribuição para o setor bancário, e com isto termino, senhor presidente, agradecendo a tolerância, a contribuição para o setor bancário que os bancos pagaram em 2014 foi o valor mais elevado de sempre. Pagaram 160 milhões de euros, que representou um acréscimo de 26% face ao que tinham pago em 2013. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, terminou esta audição e terminaram as audições sobre este tema. Propostas de especialidade até a terça-feira, ao final da tarde, 18 horas, não, neste caso, 21 horas.
157.
Terça-feira às 21 horas, limite para a apresentação de propostas de alteração na especialidade, debate de especialidade, quarta-feira, dia 9. Estão encerrados os trabalhos, continuamos amanhã com outro tema, contribuição de sustentabilidade.